nem sempre a dificuldade de acesso à água está diretamente relacionada com o grau da disponibilidade, né, desse recurso. A satisfação das necessidades da população, muitas vezes, está mais vinculada à qualidade da gestão desses recursos hídricos disponíveis. O compartilhamento, os aspectos tecnológicos dessa gestão serão tema de um evento no Instituto de Estudos Avançados, o IEA, em que serão analisados 3 estudos de caso, né, aqui no Brasil e também no exterior. E eu converso justamente com o geógrafo, professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que fará, né, essa conferência, essa apresentação, na próxima sexta-feira, dia 3. Professor Luiz Antônio Bittar Venturi, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes.
Muito obrigado por vir pessoalmente aqui ao estúdio da Rádio USP.
Eu é que agradeço o convite.
Para a gente adiantar um pouco, claro, e vamos convidar a todos que ainda dá tempo, né, de participar desse evento, dessa conferência, mas mais no finalzinho do nosso bate-papo a gente convida todas as pessoas interessadas no assunto, que é extremamente atual, que tem sido muito discutido. Temos, não temos água disponível, temos, gastamos, desperdiçamos, como é feita a gestão dos nossos recursos hídricos, uma vez que, por exemplo, a nossa produção energética, ela é toda, ou quase toda, a gente está buscando agora novas alternativas, mas muito baseada na nossa, nos nossos rios, né? Então eu começaria por este aspecto, antes da gente entrar nos casos, nos estudos de casos que o senhor vai apresentar aqui. Como é que é feita hoje a gestão dos recursos hídricos disponíveis? Eles realmente têm a ver com a quantidade desses recursos ou da forma como eles são cuidados?
Bom, se a gente considerar o contexto de São Paulo, né, são poucas as metrópoles do mundo que têm tanta água disponível, né? Tantos rios cortando a região metropolitana, tantas represas no entorno da região metropolitana. Então, quando se fala em crise hídrica, aí é um equívoco, né, no contexto de São Paulo, porque não há crise hídrica, há crise de gerenciamento hídrico, né? Porque pode... Ah, bom, a pessoa pode dizer assim, mas faltou água na minha torneira várias vezes, né, durante um período. E o que o senso comum coloca é porque choveu pouco, sempre culpando a natureza, né? E, na verdade, mesmo que não chova até o final do inverno, por exemplo, que já estão prenunciando aí uma nova estiagem, não importa, a gente ainda terá água. Né? Só a represa Billings, por exemplo, ela é capaz de abastecer 5 milhões de pessoas e ela é completamente subutilizada. Então, qual é o problema? É muito simples, Roxane. Nós temos água mais do que suficiente. Mas por que falta água? Por duas razões. Não conseguimos interromper a poluição dessas águas. Por exemplo, só a Billings recebe 800 toneladas de esgoto e 500 de lixo por dia.
Nossa.
E, em segundo lugar, não somos capazes de tratar essa água num volume e ritmo suficiente para atender a demanda. Então, o problema é essencialmente gestão. São poucas, eu repito, metrópoles. Ah, mas a demanda é muito grande. A demanda é muito grande, mas a gente tem o Sudeste, eu gostaria de lembrar, é a segunda região mais úmida do Brasil, em termos pluviométricos e etc. Né? Depois da região Norte, é onde mais chove aqui. Então, digamos, os gestores e o senso comum costumam anunciar de que há uma crise hídrica por falta de chuva, não é verdade. É falta de um gerenciamento eficiente. Alguém poderia me explicar, por exemplo, por que o Rio Tietê está poluído até hoje? Por que a Billings recebe essa quantidade de esgoto até hoje? E por isso, então, a gente não pode usar essa água? Né? Então, o problema não é, de fato, a água. O problema é o problema de gestão. Nós temos regiões no mundo, e aí eu mais tarde eu entro nessa questão, em que a disponibilidade hídrica é muito menor e nunca falta água. É, eu morei para fazer essa pesquisa, passei um tempo na Síria, que tem uma disponibilidade hídrica muito inferior à do Brasil, nunca faltou água. Sabe? Então, porque há um gerenciamento muito mais eficiente. Né? A gente não usa a água potável para dar descarga, como a gente faz aqui.
Exatamente.
Eu recebo a mesma água que eu tomo em casa, é a água que eu lavo o cachorro e a água que eu dou descarga. Então, há uma irracionalidade no uso, tanto na forma quantitativa, porque nós tendemos a ser perdulários, porque sempre abre a torneira e tem água, quanto na perspectiva qualitativa também. Eu uso a água tratada para fazer muitas coisas que não precisavam ser,
uhum, uhum.
Né? Usar esse tipo de água. Né?
Agora, essa questão de a bacia X abastece determinada região para determinada população, ou pode haver interligação entre bacias, cooperação, compartilhamento, como é que isso acontece, se acontece aqui no Brasil, professor? E o que é que os gestores, então, por aí afora, estão fazendo em relação a isso?
Estão correndo atrás de prejuízo, porque nós sempre quando tivemos um período de estiagem, logo em seguida começou a chover e os reservatórios encheram, então engavetam-se os planos, né? Então, a questão é exatamente essa. Quando alguns reservatórios do sistema Cantareira secaram, e aparecia muito na mídia isso, a explicação para isso é choveu pouco. Mas espera aí, todos os outros reservatórios estão cheios, como que choveu pouco lá? Nós estamos sob o mesmo clima, né? A questão é que se usava um sistema para abastecer 8, 9 milhões de pessoas, ou seja, num ritmo muito maior do que uma reposição natural. Então há um desequilíbrio. É, exige-se muito mais de um sistema do que de outro. Enquanto faltava água lá, sobrava na Guarapiranga, sobrava no Alto Cotia. E aí? E como é que eu faço para levar a água do Alto Cotia para lá ou do Guarapiranga para lá? Existem algumas ligações, mas elas não são suficientes. Eu não posso levar água de qualquer lugar para qualquer lugar. E mesmo que essas ligações existam, essa água tem que ser tratada para ser colocada na rede de distribuição. Então, o nosso grande problema é nós não conseguimos tratar a água num volume e ritmo suficiente para colocar na rede de distribuição. A água está lá. A água está lá. Mas é assim, a Guarapiranga recebe esgotos, a Billings recebe esgotos. Então, a gente está sempre tentando remediar muito mais do que interromper o fluxo de poluição nos corpos hídricos, né? O que facilitaria muito a nossa vida, né?
Claro, esse compartilhamento, né? Agora, vamos aos exemplos bem-sucedidos. Você vai apresentar nesse evento estudos de caso, você foi pesquisar isso lá fora. Como é que eles encontraram a solução? Quer dizer, o objetivo é diferente, já enxergam de uma forma diferente essa gestão dos recursos hídricos. Depende de tecnologia. Nós temos esse problema também. E tem alguma coisa a ver com a tecnologia, com tantos centros de estudo e pesquisa que temos aqui no Brasil, nas universidades. Nosso problema é tecnológico?
Não.
Não. O que é que eles lá fora fazem de diferente em relação a nós, professor?
Vontade política, gestão mais eficiente, porque se a gente considerar que o Brasil tem as maiores reservas de água doce, superficiais e subsuperficiais do mundo, né? Nós temos os maiores aquíferos, que é o Alter do Chão e o Guarani, e as maiores bacias. Como é que se explica, eu uso esse mapa em aula, um mapa da Agência Nacional de Águas, que a região norte tem um menor acesso à água potável no Brasil, porém é a região onde mais existe água no mundo, não é nem no Brasil. Então, é uma questão de... As tecnologias, Roxane, elas já existem. As formas de compartilhamento, de planejamento, existem há séculos. O homem já sabe lidar com a água, etc. Né? Mas não há vontade. Porque, por exemplo, o Rio Tietê está poluído até hoje? Ah, por falta de tecnologia? Claro que não.
Certamente
o Tâmisa
não.
O Tâmisa foi limpo. O Sena foi limpo, o Tevere foi limpo, etc. Todos os rios. Então não é falta de tecnologia, né? Não é falta de dinheiro. Nós tivemos aí dinheiro do Japão, dinheiro estrangeiro para fazer projetos para limpar o Tietê. E cada vez que você passa na marginal Tietê, você tem que tampar o nariz ou fechar o vidro do carro. Bom,
lá fora, exemplos. Né? Você falou da Turquia, Síria. Síria divide, uma utilização compartilhada com outros países ali da região.
Isso. Este livro sobre o qual eu vou falar na sexta-feira, ele derivou de uma pesquisa financiada pela FAPESP, em que eu fiquei 4 meses no Oriente Médio, depois voltei algumas vezes... para ver como que os recursos hídricos são geridos lá, para fazer uma análise comparativa. Na verdade, isso foi muito revelador, porque quando a gente vê o que acontece fora, a gente acaba questionando, né, fazendo uma autocrítica muito grande, porque são países que têm recursos hídricos, a disponibilidade muito inferior, e eles lidam muito melhor do que a gente, muitas vezes. Tanto pelo compartilhamento como pelo planejamento e tecnologia. Eu estudei 2 casos: a bacia do rio Eufrates, que é compartilhada pela Turquia, Síria e Iraque. Eu fiquei sediado na Universidade de Damasco, porque é o meio curso é o curso médio do rio. Então eu queria saber a água que chega na Síria e a água que sai da Síria para o Iraque. A qualidade é a mesma, praticamente. E a gente fez uma análise evolutiva de 40 anos de vazão do rio Eufrates, colocando as construções das barragens nesses 40 anos. Então, eventualmente, o volume baixava para o preenchimento do reservatório e voltava ao normal, preenchimento. E eles têm um protocolo que é respeitado desde que foi criado, que é o protocolo de Damasco. Né? Eu estou dizendo isso em termos de países formais. Né? Agora existe uma coisa lá que se chama Estado Islâmico, que é um bando de maluco, que sei lá o que eles são capazes de fazer. Mas... E o segundo caso foi a variável compartilhamento foi estudada no contexto do Eufrates e a variável tecnológica no contexto dos países do Golfo, porque lá eles não têm água, não tem. Então eles dessalinizam a água e esse processo é cada vez mais eficiente, cada vez mais barato. E para você ter uma ideia, se eles dependessem das fontes naturais, eles teriam menos de 100 metros cúbicos de água por ano, por habitante. Completa insuficiência. Mas eles gozam de índices assim de países com bastante conforto térmico. Desculpa, conforto hídrico. Por causa da inserção das tecnologias de dessalinização. Então, não há o que ser disputado. A ideia central desse livro, Roxane, é criar argumentos contra a ideia de que a água vai acabar e que o mundo vai guerrear por água. Esse é o principal argumento desse livro, sabe? Tanto pelo compartilhamento quanto pela inserção tecnológica, é muito mais fácil, mais barato você gerir a água, planejar, a captar, tratar, distribuir do que guerrear por ela. Porque a água não tem valor econômico como o petróleo tem. Então, uma guerra custa muito mais caro. E, assim, a evidência é que nós não temos nenhuma evidência empírica na realidade da comunidade internacional de 2 países guerreando por água e nunca tivemos. Esse é um fato. Depois, a água é o recurso mais abundante do planeta. Então, não tem como ela acabar... em algum momento, como muitos dizem, a água vai acabar. Como assim a água vai acabar? A água que nós temos no continente vem via evaporação e precipitação dos oceanos. Então, os oceanos, eles são a nossa grande reserva de água doce. Você entende? Então, os continentes recebem continuamente 8% a mais de água do que evaporam.
É um processo natural, né?
É um processo natural. É um processo natural de reposição. O homem não tem como interferir nisso. Então, dizer que a água vai acabar é uma completa insensatez, porque o mesmo volume de água que existe hoje na Terra é o mesmo há 2 bilhões de anos atrás. A água, essa quantidade que é a mesma há 2 bilhões de anos atrás, ela muda de lugar, ela muda de estado, uma hora ela está limpa, uma hora ela está poluída por nós não sabermos usar. Mas assim, é a mesma água, porque, Roxane, qualquer uso que a gente faça da água, a água não se destrói. É por isso que as quantidades se mantêm.
Agora, uma questão importante. É uma questão de gerenciamento, de gestão, de utilização, de compartilhamento, de busca de soluções. Compartilhamento é uma, tecnologias como a dessalinização é outra. E isso é caro, caro, quer dizer, custa muito fazer isso? Acredito que não, se os outros países estão fazendo, quer dizer, não. Que é um outro fator, que é um outro argumento, para a gente começar a concluir o nosso raciocínio, que é um outro argumento muito utilizado, né? Ah, mas por exemplo, despoluir o Rio Tietê é um negócio muito demorado, é um negócio muito caro, é um negócio muito difícil, e tantos outros argumentos. Essa questão dos recursos financeiros... Como é que pode ser questionado, como é que pode ser pontuado, professor?
As tecnologias, Roxane, elas tendem inicialmente a ser caras e elas vão gradativamente se tornando mais eficientes e mais baratas.
Aí elas vão barateando, né?
Isso. É. Por exemplo, lá no contexto do Golfo, há 10 anos atrás, eram necessários 15 kW de energia elétrica para produzir um metro cúbico de água potável. Hoje, 10 anos depois... eu preciso de apenas 3,5 kW para produzir. Então, há usinas em mais de 100 países. Nós temos mais de 300 milhões de pessoas que consomem água do mar dessalinizada. E isso vai ser uma coisa generalizada em algumas regiões. Agora, o custo, a gente tem que pensar o seguinte. Quanto custa limpar a água da Billings e do Tietê? Custa muito. Qual é o ganho disso? Qual é o ganho disso? Eu vou ter recursos hídricos com água muito mais adequada para consumo? Eu vou dizer a você, eu comprei garrafas de água dessalinizada em Oman, quando eu visitei lá uma usina, e fiz a comparação de preços. É mais barato comprar uma garrafa d'água dessalinizada é mais barato dessalinizar água lá do que despoluir a Guarapiranga aqui. Você entende? Então, vai depender, Roxane, a questão do preço, da tecnologia a ser usada, muito em relação ao contexto onde a gente está. Não existe uma fórmula que sirva para o mundo todo, né? O que eu digo é que aqui em São Paulo está muito fácil resolver isso. Muito fácil, porque as tecnologias existem. É fácil você construir. Agora foram feitas novas interligações, a toca de caixa e bombas para sugar o volume morto. Tudo isso que já devia existir, né? Agora estão usando membranas para filtragem, para purificar a água mais rapidamente. Ou seja, tudo isso já existe. Só que eu não sei...
O problema é o avanço disso, o ritmo disso.
É, né? A vontade política de se transformar essa situação, sabe? Porque a tecnologia existe, o planejamento existe, muitos exemplos no mundo conseguiram resultados.
Bem-sucedidos.
E eu não me conformo, desde a época que eu era estudante e muito antes, que até hoje a gente passa... na beira da Guarapiranga, em algumas partes, da Billings, do Tietê, do Pinheiros, e é uma coisa horrível de poluição. Eu falo, o que foi feito, de fato? E aí depois falta água e alguém vai dizer que falta água porque choveu.
É.
Ah, tem essa
paciência. É esse sempre o discurso. É isso que a gente está tentando romper aqui. Bom, são alguns dos temas que vão ser discutidos, a gente está quase indo para a conclusão do jornal, que vão ser discutidos nesse evento, que acontece na próxima sexta-feira, dia 3, às 11 da manhã, e o professor vai apresentar esses argumentos todos que estão nesse livro. O senhor fez uma pesquisa, escreveu o livro e vai apresentar nessa conferência Recursos Hídricos do Oriente Próximo ao Brasil, que é organizado pelo grupo de pesquisa Cronos, História da Ciência, Epistemologia e Medicina do IEA, do Instituto de Estudos Avançados, e estão todos os interessados convidados. Dá tempo ainda de se inscrever e participar, não precisa ser especialista. É todo mundo interessado no tema?
Isso, dá tempo de se inscrever. Tem o telefone aqui, 3091-1686. O evento vai ocorrer na Sala Alfredo Bose, que fica na Praça do Relógio 109, e vai ser intermediado pelo professor Gildo Magalhães, que é desse centro de estudos, historiador. E eu queria dizer só mais uma coisa no finalzinho. Esses estudos de caso foram transpostos para o mundo todo. E a gente descobriu que nós temos mais de 260 bacias internacionais compartilhadas e reguladas por protocolos, acordos, etc., e que têm assegurado um uso compartilhado entre as nações. Por quê? Porque nós não temos visto, nessas mais de 260 bacias, conflitos, eu digo assim, de enfrentamentos de dois países. O que há, assim, algumas rusgas diplomáticas, que tem mais cunho político, etc., né? Mas todo mundo sabe que uma bacia tem que ser gerenciada de forma integral. Não adianta, eu fico com essa parte, faço o que eu quero, você fica com aquela parte, faço o que quer. Isso não funciona, ela só funciona como um sistema integrado. Né?
E vem funcionando.
E que a tecnologia, ela está disponível há muito tempo, cada vez mais barata, mais eficiente, e o que falta mesmo é querer fazer.
Tudo isso já é possível, é o que a gente está tentando dizer. Todos os interessados, então, podem ir no site do IEA também, iea.usp.br, para obter mais informações sobre esse evento que acontece na próxima sexta-feira. Inscrição prévia, o telefone é o 3091-1686, e aí quem não puder estar lá, obviamente presencialmente, há sempre uma transmissão ao vivo pela internet. Eu agradeço muito a participação do geógrafo, professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, aqui no Jornal da USP hoje. Obrigada, viu, professor?
Muito obrigado, Roxane, muito obrigado aos ouvintes, e eu espero todos lá para a gente debater um pouco mais sobre isso, esses temas polêmicos.